Olá, seja muito bem-vindo ao Decifrando Espaço, um quadro no podcast Espaço Indecifrável, no qual nós tentamos falar algumas teorias e tentar desvendar os mistérios que rondam o nosso episódio anterior, o nosso episódio 64, que é sobre os fantasmas da Segunda Guerra. Então, se você ainda não escutou esse episódio, está muito legal, com bastante conteúdo histórico. Então, corre aí na sua timeline de podcast e depois corre aqui para ver as teorias relativas a esse episódio, tá ok? Então é isso, eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E vamos para o Decifrando Espaço de hoje. Dividimos aqui, então, entre teorias positivas, pessoas que acreditam realmente sobre essas aparições misteriosas, né, as teorias, né, em volta disso, e ter as teorias negativas, mais ou menos como a gente fez no nosso Decifrando, o espaço que também ficou muito legal, que foi sobre o Chico Xavier. Então, também, se você ainda não escutou, corre lá para escutar também, que ficou muito bacana. Então, vamos lá. Teorias positivas sobre os mistérios, né, os fantasmas da Segunda Guerra. Os relatos sobre aviões desaparecidos e pessoas desaparecidas podem indicar a existência de fenômenos ainda não explicados pela ciência. As histórias de aviões voando sem piloto podem sugerir o desenvolvimento de tecnologias avançadas e autônomas na época. Então, será que teve drones? Eram drones naquela época? Pode ser, né? Pode. Eu não duvido de nada, né?
Pô, já pensou? Ia ser muito louco descobrir, depois de tantos anos, que tipo, naquela época já usavam drones para ataques na guerra.
É que nem uma história que meu pai me contou, assim, ontem até, né? A gente tava, tipo, divagando sobre coisas, tecnologias e tal, chat GPTs e DALL-E, essas merdas todas. E ele tava falando, cara, imagina se, tipo, pegam um iPhone e jogam lá em 1910, entendeu? Para as pessoas daquela época. O que elas iam achar disso, entendeu? O quão alienígena seria a nossa tecnologia para aquelas pessoas daquela época, né? Há 100 anos atrás e tal. Então, realmente, né? Tem alguns avanços tecnológicos que, para nossas civilizações antigas, poderiam ser coisas alienígenas, né? Já parou para refletir sobre isso?
Não, e mudaria completamente o futuro, né? Porque você pensa, se você joga um iPhone lá em 1700, aí os caras iam achar que é uma tecnologia alienígena, sei lá o quê. Mas, em algum momento, eles iam decifrar aquilo, entendeu? Como é feito, como funciona. E quem sabe onde a tecnologia de agora estaria, porque um artefato do nosso século, do nosso tempo aqui foi parar lá atrás. É uma viagem danada isso.
É, conseguiram fazer uma engenharia reversa para avançar a tecnologia já naquela época.
Tipo isso.
Pois é, cara. É muito, muito maluco isso. Se fosse para eu apostar, né? Eu apostaria, sim, em alguma tecnologia. Porque assim, né, a gente já comentou isso algumas vezes quando a gente sempre fala sobre avanços tecnológicos e guerras e seres alienígenas e OVNIs, que tem alguns países que eles avançam tão tecnologicamente na guerra que, cara, é bem possível que eles conseguissem, sei lá, mano, colocar uns robôs, assim, uns manequins, sei lá, uns mísseis teleguiados já naquela época, eu não sei, assim, poderia ser também, sabe? Eu acho que, não sei, cara, mas eu apostaria nisso também, tipo, pô, tem aeronaves voando sem piloto. Será que são pilotos fantasmas ou é uma tecnologia de, sei lá, de aviões teleguiados, né? Aviões catapultados, assim, pode ser também, né? Em vez de colocar um kamikaze, né, que acontecia, joga um avião só sem ninguém, entendeu? Tipo, pra fazer, né, sei lá, pra destruir tal vilarejo, tal coisa e tal.
É, e naquele período o homem já tava perto de ir pra Lua, né? Então eu acho que realmente teria tecnologia pra algo nesse sentido funcionar. Um avião se guiando por meio de radar ali conseguir atingir um lugar nesse esquema assim meio kamikaze, só que sem o piloto. Acho que não seria algo completamente absurdo de se pensar, sabe?
É, porque imagina uma espécie de, eu não sei se existe esse tipo de avião, mas como se fosse uma espécie de porta-aviões de aviões, entendeu? Um avião gigante onde tem vários aviãozinhos que vão ser jogados como mísseis, assim, entendeu? E eles são, tipo, eles já têm meio que uma trajetória já traçada dentro deles e tal. Enfim, eu acredito que era possível, né? Se conseguiram chegar na Lua, pô. Então, acho que, né? Jogar aviões, assim, sem piloto, acho que também não é tão, meu Deus, mas não sei. Tem uma teoria aqui que é muito maluca, que extrapola um pouco essa parte mais do ceticismo aqui. O avistamento de pilotos dentro de aviões que são encontrados vazios pode ser um indício de experiências secretas de viagem no tempo ou teletransporte. O que que tu acha disso, Sérgio?
Acho uma viagem, né? Lembra muito aquele experimento
do Projeto Filadélfia?
É, Projeto Filadélfia. Me lembra muito algo nesse sentido, assim. Porque o projeto de Filadélfia foi com um navio, né? E a galera do navio sumiu e tal. Quem sabe, né? Talvez um projeto Filadélfia aí com pilotos da Força Aérea, não sei.
O do projeto Filadélfia foi muito interessante, porque além de ter uma porcentagem que sumiu, outra porcentagem se fundiu, cara. Ou seja,
tem isso
as
ainda,
pessoas encontraram, bizarro. Só que as pessoas estavam fundidas na lataria. Cara, isso é maluco, velho. Tipo, porra, olha a concentração energética que tinha ali pra fundir uma pessoa na lataria do navio, né, e tal. Cara, maluquice, né, maluquice. E o nosso texto ainda continua aqui, ó. A explicação para os aviões que retornam com dificuldades de pouso e danos significativos pode ser o resultado de interferência sobrenatural ou paranormal, já muito voltado aí para o ocultismo, né, para os espíritos. Também é uma teoria aqui dessa teoria positiva em relação à veracidade dessa história. E também tem aqui para finalizar aqui, a história de aviões fantasmas podem ser evidências de uma dimensão paralela ou de eventos paranormais relacionados à guerra. Interessante, tipo, citou os três principais tópicos que intrigam a mente humana, né? Tipo, mundo invertido, o sobrenatural, o teletransporte. Mas faltou uma coisa interessante que o nosso digníssimo ouvinte chamado Luiz Pereira, que é de Maringá, citou, que é sobre os aliens, galera. Então aqui eu vou ler aqui a teoria do nosso ouvinte que comentou aqui sobre a existência de extraterrestres. Então vamos lá pro comentário do Luiz. Eu gostaria de apresentar uma teoria diferente em relação às histórias dos aviões fantasmas durante a Segunda Guerra Mundial. Acredito que esses relatos intrigantes podem ser atribuídos à interferência de seres extraterrestres. A teoria sugere que essas entidades alienígenas possuem tecnologias avançadas, o que lhes permite manipular aeronaves ou até mesmo sequestrá-las temporariamente. Olha só. Em minha visão, os pilotos avistados dentro dos aviões, mas que são encontrados vazios posteriormente, podem ter sido alvo de abduções alienígenas. E é por isso que os extraterrestres estivessem interessados em estudar a tecnologia humana e o envolvimento humano na guerra. Portanto, teriam realizado essas abduções, removendo os pilotos das aeronaves. E essa teoria sugere que os avistamentos incomuns durante um conflito são resultados dessas interferências alienígenas. Olha só que interessante, pensou bastante o Luiz para escrever esse texto aqui para a gente sobre a interpretação dele, sobre o que poderia... Eu acho muito legal, achei muito interessante, ficou muito bem feito. E cara, quando a gente não tem uma resposta convicta, né, toda resposta pode ser uma resposta, né, cara? Então, enfim, é isso, são acontecimentos interessantes que aconteceram na guerra. Tem muitas histórias, né? De coisas bizarras que aconteceram na guerra, de cidades que desapareceram e etc. E a guerra mexe com tudo, né? Energeticamente, eu acho que o mundo ficou meio pesado, né? Se parar pra... puxar pra esse lado meio espiritual, assim, da coisa. Imagina como é que era o mundo numa guerra, cara.
Eu lembro tipo, quando a gente gravou... Foi até o decifrando do caso Maria Sintra, que foi com os Zoucas e tal. E num momento lá eu falo sobre esse lance, né, da época que rola guerras e ter muitos casos de relatos de seres alienígenas e tal. E ele fala alguma coisa sobre esse lance, né, da energia e tal, de tudo tá sendo gerado, talvez ser algo que chame a atenção dos seres de fora da Terra, sabe? Porque se tá gerando, são conflitos e talvez isso gere uma carga energética, assim, muito forte, que até para esses seres é possível detectar, sabe? Alguma coisa assim. E ligando até com o texto que fala sobre interferência sobrenatural, paranormal, os aliens podem entrar nisso, né? Porque é algo desconhecido. Então, o sobrenatural e o paranormal pode tá sempre muito ligado ao algo que a gente não conhece. E os aliens estão dentro disso, né? O fato de pilotos sumirem pode ser esse lance, né? Tipo, eles são pegos igual a vaquinha lá no pasto e são levados pra nave-mãe.
Pois é, né? O que a gente não sabe, né? O oculto é muito curioso, né? Por isso que estamos aqui fazendo, né, nosso conteúdo em relação a isso, porque tem muita coisa. E é por isso que nós temos do outro lado, né, os nossos ouvintes que também gostam de escutar. Então, tipo, é um ciclo que é do humano, né? O humano gosta dessa curiosidade, dessa... Eu vi um vídeo, cara, que era tipo assim, Tipo, a representação, a última representação que tem, de acordo com esses satélites, James Webb da vida e etc., que é a representação de onde nós estamos no espaço, mano. E aí, tipo, é um zoom out, assim, tipo, gigantesco, cara, com várias galáxias, até, tipo, chegar no nada que é o inexplicado até agora, né? Mas a tecnologia de visualização de galáxias e tal chegou num nível muito interessante que, tipo, é muito distante tudo, né? No universo, assim, e tal. Então, e o espaço, né? O fundo do mar e, enfim, entra nessas teorias aí das pessoas que estão falando sobre tudo isso. É muito interessante, muito intrigante, né? A gente vive num mundo que não tem resposta.
É um negócio bizarro de pensar, porque igual você falou, você dá o zoom out, aí você vê, tipo, vai dando zoom out da Terra, aí você tem Marte, você tem o Sol, tem todos os planetas do Sistema Solar, aí você dá mais, você sai da Via Láctea, aí você vai dando mais, você vê, percebe, tipo, você tem a Terra dentro de uma galáxia, do lado de outras galáxias com um monte de planetas e um buraco negro no meio, e mais 1 milhão de outras galáxias. Se parar pra pensar, já pensou assim, cada galáxia tem uma Terra, e eles estão lá igual a gente, pensando, putz, só tem outras galáxias lá e tal. Só que não é viabilidade da gente um dia conseguir sair de uma galáxia para outra. Só de pensar nisso é uma parada absurda. Sem contar que a gente não consegue explorar praticamente nada dentro da nossa própria galáxia. Então abre margem para você pensar em fundáveis teorias.
É, cara. Maluquice, né? Nosso mundo é muito doido, cara. Às vezes eu fico até com ansiedade, assim, sabe? Aquela ansiedade, enfim, que a gente tem.
Às vezes eu paro pra pensar, assim, no universo, assim. Você para pra refletir sobre, assim, o universo e a gente dentro dessa coisa que é o universo. E é uma parada que não faz muito sentido, né? Porque você olha, eu acho muito abstrato o universo. Porque a gente tá dentro de um planeta e pensar que tem um universo em volta da gente com outros planetas, outras coisas, reações acontecendo, buracos negros. E a gente entende pouquíssima coisa disso tudo. Apesar de entender muito, a gente entende pouca coisa, né? Assim, você pega as ideias lá do Einstein, todas as teorias dele vêm sendo comprovadas agora. O que o cara pensou há muito tempo atrás. E você imagine o que o Einstein não pensou e que outros cientistas não pensaram e que acontece no universo, sabe? Sei lá, é mó viagem, assim, parar pra pensar nesse negócio.
Pois é, né? O ser humano, ele tá meio que conectado em toda essa... Ele tá, né? Obviamente, né? Conectado à natureza, a essas teorias quânticas. Então, é muito complicado, porque, tipo, o ser humano, ele tem essa parada do, tipo, de achar que ele é o centro das atenções, né? Aí quando você para pra refletir, tipo, caraca, mano. Aquela, né? Aquela crise existencial do tipo, mano, a gente é só um nada, mano. Um grão de areia, né? Num universo gigantesco, assim. E é muito interessante aí que rola, né? E possa ser que realmente, cara, existam essas coisas, né? Exista o mundo paralelo, exista viagem no tempo, exista extraterrestres. Pô, a gente não sabe nem o que existe direito, pô. A gente não sabe nem o que tá fora do planeta direito, entendeu? Né? Se parar pra pensar, tipo, olha pra gente, onde é que a gente tá, entendeu? Olha pro lado, olha pro céu, isso. Entendeu? Tipo, que porra é essa, entendeu? Onde é que a gente tá vivendo? É muito doido. Mas vamos lá, temos agora as nossas teorias negativas, que são as teorias mais céticas, né? Em relação aí a esses acontecimentos na Segunda Guerra. Então vamos lá. Os relatos sobre aviões desaparecidos e reaparecidos podem ser resultado de confusão, desinformação ou lendas urbanas. É, tipo, muita... Ainda mais naquela época, né? Tipo, não tinha uma facilidade internética de informações e coisas e veracidade das coisas, né? A pessoa fala uma coisa ali, o jornal vai reproduzir daqui a um mês pra tal canto. É tipo aquele telefone sem fio, né? De informações que ficam se passando. É muito complicado e podia, né? É, realmente pode ter surgido uma história bizarra dessa, que aí acabou ganhando força, né? O algoritmo da época acabou impulsionando aquilo e virou um grande mistério da Segunda Guerra, né? É isso, vamos lá.
E sem contar que é um momento de muito estresse, né? Pra todo mundo ali. Então, propicia a pessoa ver coisas que não necessariamente são verdade, né? Você vê um negócio no céu lá, um míssil, um avião, um alien, você não sabe muito bem o que é que tá acontecendo ali.
Não, isso é verdade. Nós temos aqui mais uma teoria interessante, com alguns dados, né, alguns fundamentos um pouco mais científicos, né, que é sobre aqui os avistamentos. Então vamos lá. As histórias de aviões voando sem piloto podem ser explicadas por problemas técnicos, falhas de comunicação ou avistamentos enganosos. Eles também podem ser atribuídos a ilusões ópticas, olha só, e distorções visuais ou então equívocos na identificação. Então aqui temos uma explicação do Journal of Vision sobre esses possíveis, né, essas possíveis interpretações e vistas errôneas. Então vamos ver aqui o que o Journal of Vision está falando. As ilusões ópticas são fenômenos visuais que podem distorcer a percepção e levar a interpretações errôneas do que está sendo observado. Em situações de tensão, como durante a guerra, a mente humana está suscetível a interpretações equivocadas devido ao estresse, fadiga ou expectativas pré-existentes. Pode haver casos em que testemunhas, ao avistar um avião de longe, podem ter interpretado mal a presença de um piloto dentro da aeronave devido às ilusões criadas pela distância, ângulos de visão, condições de luz e outros fatores ambientais. As distorções visuais também podem desempenhar um papel importante em momentos de tensão ou quando ocorrem eventos incomuns. A mente humana pode processar e interpretar informações visuais de maneira imprecisa. Durante situações caóticas ou em meios a batalhas, é possível que as testemunhas confundam esses elementos externos com algo que não está realmente presente. Por exemplo, sombras, objetos pendurados ou equipamentos dentro da cabine da aeronave podem ser interpretadas como pilotos, especialmente quando observados rapidamente ou em condições de baixa visibilidade. É importante considerar que esses fatores podem afetar a percepção das testemunhas e levar a relatos imprecisos ou incorretos sobre esses pilotos dentro de aeronaves que são encontradas vazias. A mente humana, como mencionado anteriormente, é suscetível a ilusões, a distorções e equívoco, especialmente nessas situações de estresse, o que pode então explicar essas observações aparentemente contraditórias. Muito legal esse texto aqui da Journal of Vision, e era basicamente o que o Sérgio estava falando, assim, situações de estresse da guerra, né, o ser humano começa a ver coisa, cara. Então, imagina aí, se eu rolar uma guerra aí do teu lado aí, cara ouvinte, tu vai começar a ver coisa, cara, tu vai ver coisa, mano, o negócio vai ficar louco, entendeu? Todo mundo fica meio doido nessa tensão, né? Pô, o pessoal ficou doido no Covid, entendeu? Imagina numa situação de guerra, né?
Um exemplo disso fácil é, às vezes, numa situação normal do dia a dia, a gente olha para um lado, olha para alguma coisa, acha que viu uma coisa que a gente não viu, assim. E isso aí, então, leva isso para um cenário mil vezes pior que seria uma guerra, né? Então, deixa a pessoa muito mais suscetível a interpretar de maneira errada coisas que são normais ou coisas corriqueiras.
É, exatamente. A gente tem uma outra teoria aqui que meio que linka com aquela primeira, né, sobre aqui. As histórias de aviões fantasmas podem ser lendas amplificadas ao longo do tempo. Um grande telefone sem fio, né, como eu mencionei assim. E aí vieram elementos fictícios adicionando para aumentar o mistério e o interesse público. Pode ser também, né, tipo, pô, vou criar um livro aqui então sobre o diário de bordo de uma pessoa que, sei lá, que viu pilotos, fantasmas. Pô, dá pra criar várias coisas, pô. Ainda mais naquela época, né? Pra vender livro, vender notícia, sei lá, acho que, né? Enfim, pensando mais por esse lado, assim, do marketing, acho que era uma boa história, né? Colocar aviões fantasmas que matam pessoas e tal, então, pra pirar bastante aqui na ficção.
Até como forma ideológica também reforça uma noção de patriotismo, né? Sim, parar a pensar, tem fantasmas continuam lutando contra os nazistas, um negócio meio nessa vibe, sabe? Você reforça um sentido de que a guerra deve continuar independente do que está acontecendo ali. Então essas histórias, elas criam uma força ali, né, para corroborar e dar mais um certo poder ali para a guerra continuar, e cada lado sustenta um ponto de vista, algo assim. Dá para pensar desse ponto de vista também.
Com certeza, cada um joga com as armas que tem, né? Tem uns que tem muitas armas bélicas, tem outros que tem muito, né? Mas ali a presença da mídia e tal, então é uma boa teoria, é uma boa teoria. Então é isso, chegamos aqui então ao final do nosso Decifrando o Espaço. Nós iremos então aqui para a parte da indicação indecifrável. Sérgio, você tem alguma indicação hoje?
Seguindo nesse tema fantasmagórico e tal, Vou indicar um episódio nosso, Fantasmas do Tsunami, que são relatos de pessoas que dizem ter visto fantasmas no Japão, na região onde aconteceu um tsunami. Então tem esse lance assim parecido com essa história, né? De uma situação traumática e logo depois pessoas alegando ter visto fantasmas e tal. Então acho que vale a pena quem curtiu esse episódio ir lá e conferir esse episódio nosso que a gente já fez. Já tem um tempinho já, mas vale a pena escutar lá. Fantasmas do Tsunami.
Cara, essa história é muito doida, cara, porque são relatos de taxistas que deram carona pra espíritos depois do tsunami, né? Ou seja, eram espíritos, né, de pessoas mortas que morreram no tsunami e que estavam vagando pela cidade, vivendo suas vidas como se não tivessem, né, se desprendido ali da terra, pode se dizer assim. É bem doido. E por sinal, tem um dublador, que é o dublador do Power Ranger Vermelho, cara, que ele interpreta ali um taxista ali pra gente, muito legal, que é o Thiago. Então, muito bom, é um episódio muito legal. Então, se você gosta de histórias muito malucas e ainda não escutou, né? Temos muitos ouvintes novos que estão aqui só na Earthface do Espaço Indecifrável, mas se vocês entrarem assim mais adentro, tem muito episódio ainda pra baixo, entendeu? Então, acho que realmente é uma boa indicação. Eu tenho aqui uma indicação também que não tem nada a ver com Mistérios da Segunda Guerra, não tem nada a ver, mas é muito legal porque hoje, dia 15, é a estreia da nova temporada de Black Mirror, cara. Pra quem gosta de Black Mirror, Netflix, é o que quer, tipo, pirar na mente, assim, já está a sexta temporada aí disponível aí no Brasil. Então, eu particularmente, depois daqui, vou tentar assistir alguns episódios. E é isso, essa é a minha indicação, que Black Mirror é muito bom, sempre gostei. Então, aí é uma indicação indecifrável e espero que seja uma boa série, que eu tô indicando aqui, ainda nem assisti, né? Mas hoje tem Black Mirror, tá, gente? Hoje é a estreia de Black Mirror na Netflix.
Netflix paga nós.
Netflix paga nós. Então é isso, esse foi o Decifrando o Espaço de hoje. Se você curtiu esse episódio, você pode então deixar o seu like. Não, na verdade não tem like aqui na plataforma de podcast ainda, mas se você ainda não segue a gente nas plataformas de podcast, você pode passar a nos seguir, ativar o sininho aí na plataforma que você estiver, para você estar sempre acompanhando os novos episódios que irão sair aqui no nosso podcast. Também lembrando, se você estiver aí pelo Spotify, não esqueça de deixar suas 5 estrelas, que é muito importante também, que ajuda a gente a sempre ficar ali no ranking dos podcasts ali de história, tá bem? E vai ajudar muita gente aqui a continuar fazendo conteúdo para vocês. Então é isso, gente. Obrigado aí pela sua audiência e tchau, tchau.
Valeu, galera.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.